Os Estados Unidos resolveram fechar o cerco contra um dos aplicativos mais populares do mundo. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que pode banir o TikTok do país.
Foram 352 votos a favor e 65 contra. A aprovação na Câmara, controlada pelo Partido Republicano, acontece no momento em que o ex-presidente Donald Trump sinaliza uma oposição a essa proibição. O projeto pretende proibir o TikTok das lojas de aplicativos nos Estados Unidos, a menos que a plataforma seja separada da controladora chinesa.
Mas os parlamentares deixaram uma brecha para que isso não aconteça. Basta que a empresa chinesa ByteDance, que controla a rede social, tenha um novo dono americano. A medida tem como objetivo o controle de tecnologias que podem afetar a segurança nacional, a liberdade de expressão e o setor de rede social. Para valer, a lei precisa ser aprovada pelo Senado, que conta com o apoio tanto de democratas como de republicanos. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já disse que vai assinar a lei se ela vier para a sua sanção. Essa é uma ideia que vem desde os tempos do ex-presidente Donald Trump. Segundo o republicano, o TikTok é um risco para o país, pois a China poderia se aproveitar para obter dados de usuários americanos.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens.
Em 2020, Trump tentou impedir que novos usuários nos Estados Unidos baixassem o aplicativo. Além dele, o republicano queria bloquear outros produtos chineses, como o WeChat, que funciona como um WhatsApp.
President Trump is making good on his threat to crack down on two popular Chinese-owned social media apps. He signed executive orders banning TikTok and WeChat from operating in the US within 45 days, unless they're sold.
Mas, como as opiniões de Donald Trump mudam com a velocidade da luz, em uma entrevista à CNBC, ele ainda disse considerar o TikTok uma ameaça, mas acredita que o banimento levará jovens à loucura. O TikTok se pronunciou dizendo que espera que os senadores americanos considerem os riscos de aprovar essa lei. Ainda segundo a empresa, o banimento da rede social vai impactar na economia de 7 milhões de pequenas empresas e nos mais de 170 milhões de usuários do país. Caso a lei seja aprovada e sancionada, a ByteDance, dona do TikTok, terá que encontrar um comprador em até 6 meses, sem que ele tenha relação com a empresa. Se a decisão não for cumprida, Google e Apple deverão remover o aplicativo de suas lojas, a App Store e a Play Store. Mas existe uma questão mais profunda nessa história, uma espécie de nova Guerra Fria, agora com os chineses. Antes da votação na Câmara, Pequim condenou a pressão dos legisladores norte-americanos e rejeitou que o TikTok fosse um perigo para os Estados Unidos. Em uma coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China acusou Washington de recorrer a movimentos hegemônicos quando não se pode ter sucesso em uma competição justa. Em março do ano passado, o CEO do TikTok, Xu Zexiu, foi até o Congresso americano e reiterou que o TikTok sequer opera na China continental e tem sedes em Los Angeles e em Singapura. Além disso, Xiu precisou repetir mais de uma vez que não tem ligação com o governo chinês ou com o Partido Comunista Chinês.
Of what nation are you a citizen?
Singapore.
Are you a citizen of any other nation?
No, Senator.
Have you ever applied for Chinese citizenship?
Senator, I served my nation in Singapore. I did not.
Do you have any other passports from any other nations?
No, Senator.
Have you ever been a member of the Chinese Communist Party?
No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean.
Ainda para acalmar os congressistas americanos, o TikTok criou o Projeto Texas, que visa proteger os dados de usuários nos Estados Unidos. Trata-se de um pacote de medidas para lidar com esses dados em servidores domésticos, de forma separada do restante da operação. Em maio do ano passado, o estado americano de Montana chegou a aprovar uma lei que proibia a plataforma de atuar em seu território.
A decisão foi tomada pelo governador de Montana, Greg Gianforte, e é inédita no país. As lojas de aplicativos de celulares ficaram proibidas de oferecer o TikTok dentro do estado. Segundo o republicano, o objetivo da lei é proteger a população de Montana da vigilância do Partido Comunista Chinês.
Após uma ação movida pelo TikTok e a pressão de diversos influenciadores de Montana, a decisão foi derrubada em caráter liminar por, segundo o juiz, violar a Constituição e ultrapassar o poder do Estado. No mundo, alguns países tomaram medidas semelhantes, mas de forma limitada. A França proibiu aplicativos recreativos, entre eles o TikTok, em celulares de funcionários públicos.
Vários governos já estão banindo o aplicativo dos seus dispositivos oficiais, proibindo os seus funcionários públicos de usar o aplicativo. E agora a França se junta nessa onda também. Canadá já proibiu o uso do aplicativo nos dispositivos governamentais. Depois também que a Comissão Europeia proibiu o uso do TikTok nos seus dispositivos. Agora então a França se junta também a esses outros países.
O próprio Estados Unidos fez essa proibição para quem trabalha diretamente com o governo. O TikTok possui mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. Destes, 82 milhões estão no Brasil, segundo dados da Data Reportal. Afinal, devemos nos preocupar com o TikTok e sua política de proteção de dados? A lei é somente mais um capítulo da Guerra Fria entre Estados Unidos e China? Sobre este assunto, vamos conversar com a repórter do Link Estadão, Bruna Arimatea. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda.
Oi, Emanuel. Tudo bem? Muito obrigada.
Bom, a gente quer entender um pouco mais dessa história do que está se passando com o TikTok, que mobilizou muitas redes, né? Inclusive com reações dos usuários e tudo mais. Mas impressiona de cara o quanto esse projeto teve uma ampla adesão no Congresso americano, mais especificamente na Câmara, né, onde ele passou, e com apoio dos dois lados, republicanos e democratas. É um projeto que não está pedindo diretamente o fim do TikTok, mas você pode até explicar melhor para a gente depois, mas entendo que eles querem que passe para seja vendido para empresários americanos e assim ele teria condições de existir em solo americano. Mas o que eu quero te ouvir efetivamente, Bruno, é sobre a justificativa do projeto, né? Que é a possibilidade de dados estarem sendo compartilhados, dados de americanos compartilhados com a China ou com o Partido Comunista Chinês. Esse argumento faz sentido para de pé, Bruno?
Então, para os Estados Unidos é uma questão, essa questão TikTok é uma questão há algum tempo, né? A gente lembra que as principais donas de aplicativos ou de redes sociais que os americanos usam hoje são americanas, né? Então, o Instagram e o Facebook, que são ali da Meta, tanto o Snapchat, o Twitter, né, que agora tá com o Elon Musk. Então, o crescimento de um aplicativo chinês nos Estados Unidos, e é um crescimento massivo, a maioria dos adolescentes usam, muitos dos adultos também, então é um dos aplicativos mais populares dos Estados Unidos, isso assusta, de certa forma, o governo, né? O governo americano, ele já tentou proibir o download, né? Já tentou proibir o TikTok há um tempo atrás, em 2020, com o Trump. Ele já proibiu o uso do TikTok por funcionários do governo. E é uma tentativa de tornar esse aplicativo tão popular na América um aplicativo menos chinês, entre aspas, assim, né? Então, até no ano passado, o New York Times teve acesso a um documento interno do TikTok, né? Que falava que alguns dados americanos, como carteira de motorista, ID, estavam sendo acessados na China. O TikTok sempre negou, desde o começo, antes da história de 2020, sempre negou que pudesse ter acesso ou que repassasse algum tipo de dado para o governo chinês, né? Ou que mesmo pudesse ser acessado por servidores ou funcionários na China. Mas existe essa desconfiança e existe essa tratativa dos Estados Unidos em tentar fazer com que esse aplicativo seja mais seguro do ponto de vista deles, né? Então, para eles, esse argumento é um argumento que está de pé, que é um argumento super válido. Para a China e para a ByteDance, que é a dona do TikTok, né? Não faz tanto sentido assim.
Como você muito bem disse, não é a primeira vez que a S é investido contra o TikTok em solo americano. Lembro também que houve uma experiência, um governante estadual tentou proibir no estado, se não me engano, na Montana, né? E depois foi derrubado pela própria justiça americana. Eu te perguntar isso, mesmo que o projeto acabe avançando no Senado, a gente sabe que agora vai para o Senado e não se sabe ao certo quando será pautado e se passa no Senado. Levando em conta que isso ocorra, fatalmente esse projeto vai enfrentar uma batalha jurídica também, não necessariamente ele será diretamente implementado, Bruna?
Com certeza. Não é do interesse da ByteDance, né? Tirar o TikTok, deixar uma operação completamente americana, ou seja, vender essa operação para os Estados Unidos. Essa decisão do que a gente viu até agora da Câmara provavelmente tenha alguma resolução ou, enfim, com o Senado ali, né, mais para o meio do ano. Depois disso, o presidente ainda precisa assinar também. O Biden tem falado algumas coisas sobre TikTok, tem sido até um aplicativo central ali na disputa entre Biden e Trump, se forem esses os dois candidatos, né, para a eleição presidencial desse ano. Mas sim, o TikTok, com certeza, caso essa lei seja aprovada, pode entrar com um recurso para tentar falar, ó, isso aqui é ilegal, vocês não podem fazer isso, questionar ali a legalidade de todo esse processo, de fato se tornar uma lei. Mesmo que esse recurso, né, do TikTok, caso venha a acontecer, seja negado ou demore um tempo, tudo isso ganha tempo para o TikTok tentar fazer ali as manobras jurídicas ou tentar de alguma forma driblar essa lei dos Estados Unidos, né? Então, como eu falei, provavelmente isso pode ter alguma resolução do Senado ou passar para o Senado no meio do ano. O TikTok teria 6 meses depois de aprovada a lei, né? O TikTok teria 6 meses para fazer essa venda. E aí, depois de 6 meses, caso não houvesse um comprador, ou se o próprio governo da China falasse, olha, você não vai vender para ninguém, não pode, não quero, e obrigasse a ByteDance a retirar o negócio, aí sim que ele seria banido, né? Mas existe aí um processo longo e meio burocrático, e com certeza o TikTok pode entrar com uma ação para questionar a legalidade do projeto, caso ele seja aprovado, para pelo menos tentar ganhar algum tempo e tentar desfazer essa nuvem aí e continuar operando, né, como o TikTok nos Estados Unidos.
Queria voltar a um ponto que você colocou, só para a gente dar o contexto de como isso é relevante para o TikTok e para o mercado das redes sociais. O principal mercado para o TikTok hoje é os Estados Unidos em Sim. número de usuários, não é, Bruna?
Sim. É, o TikTok no ano passado foi o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. A gente consegue ver que o uso é massivo, tanto aí da parte de cultura digital, das trends que surgem, né, do que viraliza e dos conteúdos que mais fazem sucesso, que de alguma forma são exportados dos Estados Unidos para o restante do mundo. É um país em que principalmente os adolescentes, a gente tem falado aí muito de geração Z, né, que a geração Z abraçou, e que faz sentido o tipo de conteúdo, né? A gente viu aí há 2 anos os usuários do Facebook caindo, despencando em número que eles registram por mês, né? Então, essa onda do TikTok, mesmo tendo o Snapchat é bem mais usado nos Estados Unidos do que aqui. Aqui é quase esquecido, né?
Sim, sem dúvida. A gente é mais TikToker.
Mas nos Estados Unidos eles usam um pouco mais o Snapchat ainda, mas ainda assim o TikTok, no ano passado, por exemplo, foi o aplicativo mais baixado por lá. Então não tem como dissociar e falar, olha, o TikTok acabou. Tanto que em 2020, quando existiu essa mesma questão ali com o Trump, muitos usuários entraram em desespero e não sabiam o que ia fazer com as contas e tentaram protestar e tentaram, enfim, de alguma forma falar para o governo que eles não queriam que isso acontecesse porque o aplicativo era importante para eles e fazia parte do dia a dia digital ali de muita gente.
Entrando mais nesse mérito do debate da questão da proteção de dados, mas aí não só em relação ao TikTok, eu te perguntar o quanto isso também se aplica a outras redes sociais, se é que essa questão da proteção está bem resolvida ou não, ou se ela apresenta riscos, se as plataformas chegaram num patamar adequado, como é que você avalia, Bruna?
Essa é uma discussão que a gente tem visto também, né, ao longo dos últimos anos, principalmente aqui no Brasil a gente tem a LGPD, né, na Europa eles também têm uma lei bastante parecida, a Europa em geral é mais rígida em relação à coleta de dados, à moderação de conteúdo, enfim. Nos Estados Unidos isso não é tão claro, quando a gente olha, falando aí de todas as plataformas, né, que a maioria delas que a gente usa também aqui no Brasil são americanas. Isso passa por um escrutínio, assim, de tal, o que essas empresas estão exatamente fazendo com os dados, o que elas exatamente estão recolhendo. Hoje, essa comunicação das empresas em informar para o usuário o que está sendo recolhido e onde está sendo usado melhorou bastante. a gente lembra que há alguns anos atrás, vários escândalos, enfim, a gente viu o WhatsApp mesmo passando por uma grande perda de usuários, uma grande migração de usuários por conta de termos que os usuários não sabiam que estavam sendo compartilhados, né?
Uhum.
Mas ainda falta muita clareza das plataformas, né, das empresas de tecnologia como um todo, e isso gira em torno da questão que dados talvez seja o principal ativo dessas empresas, né? Então, é uma rede social, você se comunica, você tá ali conversando com seus parentes, mas pro lado corporativo, pro lado da empresa, os dados de quem tá ali usando são preciosos, são eles que são encaminhados para publicidade direcionada, né? Agora com inteligência artificial também, muita coisa é usada para personalizar não só anúncio, mas a experiência mesmo do usuário no aplicativo, tanto que a gente vê o algoritmo aí, né, sendo uma das principais chaves para uma rede social fazer sucesso. Então, ainda falta clareza e essa coisa do interesse, porque não é interessante para as empresas que você não queira compartilhar nenhum dado. Mas ainda falta também uma educação, eu acho que mundial, das pessoas entenderem o valor dos dados e
sem
o quanto
dúvida
eles são importantes, o quanto eles valem na mão dessas empresas, por exemplo, né?
Bom, e até nesse debate sobre o TikTok, aparecem sempre outras críticas, né? E a gente acompanhou isso no Congresso americano, sobre o funcionamento do algoritmo do TikTok. Vários congressistas que dizem, eles entregam vídeos inadequados para adolescentes e crianças. Não sei se aí é uma visão mais apenas moralista daquele congressista, ou se de fato o TikTok precisaria de uma sofisticação nessa questão do algoritmo. O que você tem acompanhado sobre esse debate que você pode dizer para a gente, Bruna?
Uhum. A primeira coisa, eu acho que é o TikTok, ele acertou muito na fórmula do algoritmo dele, né? A forma como ele entrega o conteúdo para o usuário. Em linhas gerais, um algoritmo bom é aquele que faz com que você pule o mínimo de conteúdo possível. Então, que tudo aquilo que está na sua tela seja interessante para você, seja útil para você, que você, de fato, queira assistir aquele conteúdo, no caso do TikTok, né? Que são pequenos vídeos. Mas a gente tem uma questão bastante grande, de novo, dessas empresas que, se a gente for abranger para Instagram, Facebook, que são americanas. E aí, falando de TikTok nos Estados Unidos, por exemplo, que já houve muitas reclamações sobre esses conteúdos inadequados, primeiro é que existem muitas crianças e adolescentes que acessam a plataforma. Existe, os Estados Unidos, inclusive o Senado, pega bastante no pé, tenta fazer reuniões com uma certa frequência para sabatinar mesmo esses empresários, os CEOs dessas redes sociais, e falar, olha, você sabe que tem criança de 13 anos acessando a sua rede social, por que você está recomendando um conteúdo que faz apologia a um corpo anoréxico, por exemplo, ou, enfim, outros tipos de conteúdos inadequados. E existe uma dificuldade em fazer uma moderação disso, né?
Uhum.
Claro que a empresa, do lado da empresa, a empresa não quer mexer o mínimo possível no algoritmo, porque, primeiro, ele dá certo.
Claro.
Segundo, ele faz com que a rede social cresça e isso é receita para a empresa também, né? E também pela dificuldade que é colocar uma moderação nisso. Então, algumas empresas usam inteligência artificial para moderar algumas coisas. Outras empresas têm equipes de pessoas que fazem esse monitoramento mesmo para não deixar passar alguns tipos de conteúdo. Mas, em linhas gerais, é quase como se a empresa não conseguisse controlar o que chega para esses usuários porque eles são menores de idade e as plataformas geralmente têm uma política de que ela é, sei lá, feita para 16 para cima, 16 anos para cima ou 17 anos para cima e ela, na verdade, não tem exatamente um controle de quem acessa essa plataforma que é abaixo dessa idade, né? Então, além do problema da moderação, existe esse primeiro problema que vem até antes desse, que é deixar ou permitir que pessoas, adolescentes, crianças, criem conta nessas plataformas, né? Então, esse é um problema que tem sido bastante discutido nos Estados Unidos. Eles têm uma lei bem fraca, assim, na verdade, para redes sociais, que chama Seção 230, que eles estão tentando sempre reformular, sempre tentando colocar mais responsabilidade nas empresas em relação à moderação de conteúdo e também ao que crianças e adolescentes assistem, principalmente. Mas é algo que não foi muito para frente e as empresas continuam quase batendo em ponta de faca, né?
Uhum,
Não tem exatamente como resolver. não tem exatamente o que se cobra, um órgão que cobre isso de uma certa forma mais incisiva, então acaba ficando por isso mesmo.
Você citou de funcionários públicos americanos, eles não podem ter em seus celulares o TikTok, né? Em geral, está tendo esse tipo de movimento, né? Setores sensíveis, se não me engano, a França também tem uma lei rígida em relação a isso ao TikTok. Setores mais sensíveis, há uma preocupação que de fato esses dados sejam compartilhados com a empresa, Bruna?
Uhum. Sempre que existe desconfiança, existe ali um medo de que conteúdos sensíveis ou sigilosos ou confidenciais possam ser vazados, né? Então, na visão dos Estados Unidos, eles enxergam que existe o compartilhamento. O TikTok, de novo, já negou várias vezes, nunca apresentou nenhum relatório ou nunca falou oficialmente que sim, esses dados são compartilhados com a China, com o governo chinês, enfim. Mas essa é uma certeza para o governo americano, né? Então, eles tiveram essa preocupação de que se o TikTok está no meu celular e o TikTok pode compartilhar alguma coisa, se o meu celular é um celular corporativo e tem comunicação ou tem alguma coisa que seja sigilosa,
não pode ser invadido.
Não pode ser invadido, né? Então, eles vão por essa lógica. Essa foi uma lei aprovada no ano passado que proíbe que os funcionários tenham... Eles não podem baixar o aplicativo no celular por conta desse temor. Mais uma vez, é o que os Estados Unidos acredita. Não se tem comprovação nem de um lado nem de outro.
Uhum.
Mas dentro da lógica ali de que isso pode ser compartilhado, uma vez que o TikTok está no celular, as informações podem ser compartilhadas, então para eles faz sentido que pessoas que tenham dados sensíveis no celular competentes ao governo não tenham aplicativo no celular para não correr risco de vazar ou compartilhar, enfim.
E sobre a formação empresarial do TikTok, né? Claro que se acusa a ligação com o Partido Comunista Chinês, mas a ByteDance, se não me engano, tem a sede em Singapura, ou o presidente de Singapura, enfim, é uma composição que não fecha muito essa paranoia, essa lógica de que seja 100% chinês, é isso mesmo? Tem até investidores americanos, não é isso, Bruna?
Sim, é uma empresa, inclusive o TikTok que a gente usa é uma versão do aplicativo original da China. Dentro da China não é exatamente o TikTok, é o Douyin, que é um TikTok só que com outro nome,
entendi,
outros servidores, enfim. E o TikTok vira pro restante do mundo, né? Mas de fato, nunca, não existiu uma evidência dessa ligação. O TikTok, inclusive, puxado por essa relação com o governo dos Estados Unidos, que é uma relação complicada já há algum tempo, tentou implementar servidores fora da China para tentar...
Verdade, vi que eles gastaram uma dinheirama, né?
Sim.
Coisa de bilhão de dólares.
Eles fizeram um projeto chamado Projeto Texas. E eles gastaram mais ou menos 1,5 bilhão, por aí, que é para construir esses servidores, esses data centers, para tratar os dados, principalmente aí falando de Estados Unidos.
Claro.
Né? Tratar os dados dos usuários americanos em solo americano, para tentar virar para o governo e falar, calma aí, a gente está tentando também trazer esse tratamento de dados para cá, não precisa ser uma medida tão radical assim, para tentar impedir também essa obrigação de vender a operação da empresa nos Estados Unidos, né? Então, eles têm investido bastante dinheiro para tentar fazer esse tratamento de dados para que ele não passe pela China, né? E que,
entendi,
seja localmente nos Estados Unidos, que, em teoria, é o que o governo quer quando fala em vender a operação, né? Tornar ela americana. Claro que as lideranças do aplicativo, da ByteDance, elas vão ser chinesas, né? É uma empresa chinesa, a mesma coisa acontece se a gente for olhar a Meta, por exemplo, né? A Meta opera no mundo inteiro, mas se a gente
americana
for olhar os principais,
sim,
executivos, são americanos e vão continuar sendo americanos, muito,
uhum,
provavelmente.
Uhum.
Então, existe esse esforço, existe esse investimento do TikTok, mas sim, existe essa tentativa de tentar tratar os dados não apenas na China, mas também em outros lugares.
Só para a gente fechar, de alguma maneira, esse tipo de debate se aplicou em algum momento aqui no Brasil em relação ao TikTok, ou a gente está bem resolvido, tanto do ponto de vista empresarial, de funcionamento e com governos, o TikTok aqui no Brasil?
O TikTok por aqui tem sido mais citado em relação, por exemplo, à lei de fake news, né, que a gente viu também com as outras plataformas. Aqui a gente tem a LGPD, que ajuda bastante nesse sentido em relação ao tratamento de dados, inclusive na
Aliás,
semana...
Aliás, se puder fazer um parênteses, o que é a LGPD?
A LGPD é um conjunto de leis que protege os dados e o compartilhamento de dados de todos nós, brasileiros, que, né, temos algum dado na internet ou com empresas. Então, a LGPD fala basicamente que nós somos os donos dos nossos dados. Então, se a gente pedir para uma empresa, se a gente virar para uma empresa e falar, olha, eu não quero que você tenha os meus dados guardados com você, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, fiz uma compra, ou enfim, preenchi um formulário, e agora não é interessante para mim que você mantenha os meus dados. Então, pela LGPD, ela tem que apagar esses dados, porque não existe uma serventia, né? Para a empresa manter ali as suas informações. E aqui no Brasil, até esbarra um pouco na LGPD e nessa questão do TikTok e até a relação com o usuário. Na semana passada, inclusive, o TikTok recebeu uma multa aqui no Brasil pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. É uma multa de 23 milhões de reais, porque entre 2020 e 2021 ela coletou ilegalmente dados de reconhecimento facial, dados biométricos dos usuários, né? Então, o Brasil tem olhado mais para essa questão por conta da LGPD, por conta de outras leis que a gente tem as redes sociais envolvidas, e a gente sempre lembra que o Brasil é um mercado muito grande de redes sociais.
Sem dúvida.
É um mercado, portanto, muito grande de TikTok. Então, existem pessoas olhando para isso, por mais que as leis não sejam tão perfeitas e não consigam abarcar, porque é muito difícil você ter esse domínio no ambiente digital, né? Mas um exemplo é essa multa, né, que o TikTok levou na semana passada por recolher dados biométricos de forma ilegal. Os usuários não sabiam que estavam sendo coletados esses dados. Então, existe algum tipo de critério, existe algum tipo de escrutínio aqui para que as redes sociais possam andar pelo menos um pouquinho mais ali com a LGPD, talvez um pouco mais do que exista nos Estados Unidos hoje.
Qual o tamanho do TikTok no nosso mercado? Ele disputa a liderança? O Instagram é o primeiro? O que você sabe sobre isso, Bruna?
É um dos aplicativos mais baixados hoje. O público brasileiro aderiu bastante ao TikTok. Se eu não me engano, uma pesquisa desse ano saiu que o Instagram passou o TikTok em termos de downloads. Mas ainda assim, é um aplicativo muito usado, muito popular. O TikTok tem escritório no Brasil, por exemplo, tem uma operação que cuida de Brasil, tem olhado para o público brasileiro, porque, de fato, aqui as pessoas realmente usam o aplicativo, né? O aplicativo deu bastante certo. Então, é um mercado bastante grande, bastante importante para o TikTok globalmente.
Uau! Aprendemos demais com a Bruna Arimateia, repórter do Link, contando um pouco mais para a gente sobre essa presença do TikTok e os dilemas que têm sido colocados a partir disso. Obrigado, viu, Bruna?
Eu que agradeço.
Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 15 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.